Pedro Taques defende PEC que prevê confisco de terras onde houver trabalho escravo.
Senado pode analisar projeto que proíbe exigência de cheque caução em hospitais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Pedro Taques voltou a cobrar a aprovação da PEC do trabalho escravo, que tramita há 11 anos na Câmara dos Deputados.
A pressão pode aumentar nesta semana quando acontecem várias manifestações em capitais brasileiras contra esse tipo de crime. Repórter Nilo Bairros.
A Semana de Combate ao Trabalho Escravo está na sua terceira edição, sempre no mês de janeiro. A iniciativa é de organizações civis e entidades públicas que tentam chamar a atenção para políticas de combate a essa prática, ainda presente no Brasil. Entre as principais reivindicações está a aprovação da PEC do trabalho escravo, considerada essencial pelos organizadores. A matéria começou a tramitar em 1995 no Congresso. Ganhou rapidez em 2001, quando o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional apresentada pelo então senador Ademir Andrade. De lá para cá, o texto está na Câmara dos Deputados. A proposta prevê o confisco de terras onde for comprovado o uso de mão de obra escrava, ou seja, em que os trabalhadores não são remunerados nem contam com benefícios previstos em lei. O ex-procurador da República, Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, inaugurou sua atuação no Senado em 2011, cobrando a aprovação da PEC. Depois de um ano na casa, ele acredita que falta vontade ao governo para definir o assunto no Congresso.
Infelizmente, o governo é que comanda as votações no Congresso Nacional. Se o Poder Executivo não tem interesse de aprovar, não aprova mesmo. 438, essa PEC está quanto tempo em tramitação na Câmara dos Deputados? Já foi aprovado no Senado. É uma proposta de emenda à Constituição importantíssima para resgatar a dignidade da pessoa humana. Porque quando você fala em trabalho escravo, você está falando em violação, né, do núcleo dos direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana.
Organizações que lidam com o assunto estimam que 80% das ocorrências de trabalho escravo acontecem no campo, que é o foco da proposta de emenda constitucional. Já a bancada ruralista, que se posiciona contra a aprovação da PEC e reúne mais de 150 deputados, argumenta que já existem leis no país para punir a ocorrência de trabalho escravo.
Senadores cobram da Câmara dos Deputados votação da proposta sobre o orçamento impositivo, que vai obrigar a União a cumprir o que foi votado pelo Congresso Nacional.
O assunto volta a ser discutido agora com o possível corte de 60 bilhões de reais no orçamento deste ano, que deve ser anunciado nos próximos dias.
Mas alguns senadores acreditam que o orçamento impositivo pode provocar o engessamento da administração pública. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Antes mesmo de o contingenciamento ser oficializado, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, criticou a medida ao destacar que o Congresso Nacional já considerou a crise financeira na elaboração do orçamento. Ele cobrou da Câmara dos Deputados a votação da proposta de emenda à Constituição que vai obrigar o governo federal a cumprir o projeto aprovado pelo Legislativo, o chamado orçamento impositivo.
Agora fazer o orçamento, aprovou, sancionou, e já está anunciando corte antes de iniciar o ano orçamentário, eu acho que isso é um deboche, uma brincadeira. Todavia, o que nós precisamos é cobrar, de fato, é de que o orçamento seja uma peça que certamente cumpre com aquilo que está escrito na sua finalidade. Principalmente um orçamento impositivo, em que o governo que coloque ali, aprovado pelo Senado, pelo Congresso Nacional, dizendo, e sancionado pela Presidência da República, ele seja executado na sua plenitude.
Mas o senador Jorge Viana, do PT do Acre, alertou que o orçamento impositivo pode engessar as ações do governo federal, que não poderá remanejar recursos de uma área para outra, por exemplo. Ele lembrou que, de toda a proposta, a União pode gastar livremente apenas 10%, já que o restante está reservado para o pagamento das despesas com saúde, educação, funcionalismo e juros da dívida.
Não só um equívoco querer ter um orçamento impositivo, como contradiz a própria decisão do Congresso. Permitimos que haja, o governo possa ter mar para atuar diante da conjuntura econômica mundial. O mundo vive uma crise. Isso só se faz com um orçamento que permita do governo, dependendo da conjuntura que o mundo oferece, o governo poder, uma hora, ser mais restritivo no orçamento e outra hora ser mais flexível. Então, seria um grande equívoco o orçamento impositivo.
O Senado deve analisar neste ano proposta que proíbe hospitais, clínicas e médicos de exigirem cheque caução de pacientes que têm plano de saúde.
O objetivo é evitar casos como o do servidor público do Vanier Ferreira, que morreu sem atendimento após passar por 3 hospitais particulares em Brasília. Repórter Jorge Cardim.
A presidente Dilma Rousseff determinou que o Ministério da Saúde apure se houve negligência médica na morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento. Segundo a família de Duvanier Ferreira, 2 hospitais particulares de Brasília negaram o atendimento porque não aceitaram seu plano de saúde. Também teriam exigido um cheque caução para prestar o socorro. Duvanier teve uma parada cardíaca enquanto era preenchida a ficha de atendimento em um terceiro hospital. Para evitar novos casos como este, o Senado deve analisar neste ano 2 projetos que punem com mais rigor os hospitais, clínicas e médicos que se recusarem a atender pacientes de planos de saúde em situação de emergência. Uma proposta do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, torna crime contra a economia popular o pedido de qualquer garantia financeira como condição para prestar serviços médicos, como consultas, exames e internações para clientes de planos de saúde com pena de até 2 anos de prisão e multa. O relator da matéria, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, lembrou que uma norma da Agência Nacional de Saúde proíbe a omissão de socorro, mas lembrou que a regra é descumprida na prática.
Verificamos na prática que a resolução normativa número 44 de 2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que proíbe a exigência indevida de cheque caução, tem sido insuficiente para evitar a nociva prática que se assemelha a uma verdadeira chantagem contra as pessoas que necessitam emergencialmente de serviços de assistência à saúde.
A proposta ainda deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados. Uma outra iniciativa do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, em discussão na Comissão de Assuntos Sociais, considera prática abusiva a exigência de cheque caução ou notas promissórias para cobrir os procedimentos médicos e hospitalares de emergência ou urgência.
O líder do PT, senador Humberto Costa, comemorou a redução de casos de filariose, mais conhecida por elefantíase, no Recife, capital de Pernambuco. A cidade, segundo ele, já foi campeã mundial da doença.
Há 8 anos foram notificados 900 casos na cidade. Em 2011, apenas 4. E a meta é zerar neste ano, antecipando o objetivo do governo federal, que é extinguir a doença em todo o país em 2015.
Talvez muitos brasileiros procedentes de outras regiões do país, que não a região Nordeste e a região Norte, nunca viram de perto alguém com filariose, doença conhecida popularmente como elefantíase, por aumentar o volume dos membros inferiores do ser humano a ponto de assemelhá-los às patas de um elefante.
A senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, pediu que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidam pela constitucionalidade de artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê multa às emissoras de televisão que desrespeitarem classificação indicativa de programas a serem exibidos.
Essa classificação é feita pelo Ministério da Justiça. Em seu voto, o relator da ação, o ministro Dias Toffoli, disse que o artigo é inconstitucional por ferir a liberdade de expressão.
Mas, na opinião de Lídice da Mata, essa decisão atende aos interesses das emissoras de televisão.
A censura jamais eu poderia defender, mas uma classificação que oriente os pais, as mães, sobre a oportunidade daquela programação ser assistida por uma criança de 10 anos de idade, de 9 anos de idade. Nós vemos a programação das redes de TV fechada passarem filmes com extrema violência, com cenas fortes de sexo, em qualquer horário.
Já votaram pela inconstitucionalidade de parte do artigo 254 do Estatuto 4 ministros, incluindo o relator do processo. O julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.